show está no ar.
Às vezes, uma tentativa frustrada é motivo para que nos sintamos desanimados e envergonhados. Não é raro sentirmos vergonha por fracassar. Temos uma dificuldade muito grande para aceitar os insucessos que a vida impõe. Qualquer eventual mau resultado é capaz de abalar dramaticamente a nossa autoestima. No entanto, nenhum herói da humanidade pode apresentar uma ficha só de vitórias e realizações, sem a mancha de um fracasso sequer. Ao contrário, para atingir seu objetivo, todo vencedor amarga derrotas, tolera tropeços e enfrenta, até muitas vezes, a desconfiança do mundo na validade de suas ideias. Quantas das maravilhas que existem estariam fadadas a morrer antes de nascer se seus autores perdessem a fé em si mesmos ou sentissem vergonha por beijar a lona no ringue da vida? Que acordemos dispostos a enfrentar descaradamente os tombos que o destino nos impõe, sem jamais duvidarmos de nosso valor. Porque a verdadeira honra não consiste em não cair nunca, mas em ter fibra para levantar toda vez que se cai. São 8:24, hoje é 17 de março. Daqui a pouco, o Rafa conta tudo o que acontece nos próximos dois ou três capítulos de Amor de Mãe, porque depois vai ser substituído.
Um recesso, né?
É. Ó, a pessoa que nasce no dia 17 de março costuma ser sensível ao extremo e possuir uma boa fé que por vezes chega às raias da ingenuidade. Por esse motivo, sofre algumas desilusões durante a vida, o que pode eventualmente deixá-la descrente. Por outro lado, é dotada de generosidade e capacidade de compreensão, o que pode torná-la caridosa e útil aos que dependem da sua ajuda. Embora não desdenhe as riquezas materiais, é muito voltada ao aspecto espiritual, podendo mesmo possuir desenvolvida capacidade de pressentir acontecimentos. Na juventude, especialmente, costuma ser um tanto volúvel e inconstante do ponto de vista afetivo. Na fase adulta, a pessoa que nasce no dia 17 de março torna-se um pouco mais equilibrada, mas ainda assim estará sempre sujeita às paixões desenfreadas e aos amores difíceis e complicados. Também nasceram no dia 17 de março.
Quem que é?
A já falecida cantora gaúcha. Alguns dizem que foi a maior cantora brasileira. Elis Regina.
Nossa, maravilhosa.
O cantor Jairzinho, esse nunca ouvi ninguém dizendo que foi o maior.
Não, então não era muito, não.
Esse não ouvi.
Não.
Mas ele também. Aliás, ele fez dupla com Simoni, né?
É, tinha uma raiva dele, rapaz. Namorava, eu queria namorar. E ele tava namorando.
Você tinha ciúme da Simoni?
Eu tinha.
Ah, é. Não, não, queria ela, namorar o Simoni.
Eu ouvi ele falar, não. Eu queria namorar ele.
Ih, rapaz, será que eu falei isso?
Falou. Diga assim pra ele, o Capitinho. Ah. Ih, se enganei. E também os atores Rob Lowe, bonitão americano lá.
Verdade.
E o brasileiro Sérgio Malheiros. O Malheiros, eu acho que é um desses que faz as, como é que chama? Aquela novelinha das Malhação, né?
Sim, sim, está lá na Malhação.
Outro de aniversário hoje é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, fazendo 64 anos.
Meu amigo fraterno.
Ah, eu também adoro.
Gente, muito fino. Então tá, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Renato Gaúcho no ar. emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu me encantei por ela desde a primeira vez. Ela tinha um sorriso encantador, um jeitinho de falar, um jeitinho de olhar, de gesticular. Para resumir, eu me encantei por ela toda. A Tatiane era a mais nova contratada ali da empresa. E como estávamos sempre em contato para tratar de assuntos relacionados ao trabalho, foi inevitável a gente se aproximar, conversar, trocar olhares e eu acabar me apaixonando. Sabe, toda vez que havia, que eu falava com ela, que eu ouvia a sua voz, não mais do que isso, eu já senti o coração batendo forte. No fim, não teve jeito. Eu tive de me convencer. Acabei caindo de amores por ela, sem que fosse preciso ela fazer nenhum esforço. Só a presença dessa mulher, só o fato de saber que ela estava ali perto de mim, na sala do lado, já me fazia sentir diferente, como se a vida tivesse conquistado um novo sentido. Foi através de uma outra colega que trabalhava ali no mesmo setor, que a Tatiane, que eu fiquei sabendo que ela não tinha ninguém. Tinha sido casada, tinha uma filha de 14 anos, mas já fazia um tempo que estava separada. Sabe, isso só me encheu de coragem. Coragem para me aproximar ainda mais e, quem sabe, até chamá-la para sair. Eu a convidei assim, como quem não quer nada, para a gente tomar alguma coisa, conversar. Notei que ela ficou surpresa. Acho que não devia estar esperando por aquele convite. A gente tinha uma certa intimidade, até porque conversávamos direto ali, assuntos de trabalho. Mas eu percebi que a surpreendi com aquele convite. Ela ficou me olhando assim, um tanto indecisa, até que falou aquilo: "Puxa vida, Kleber, você vai me desculpar, mas é que eu não posso. Eu não gosto de deixar minha filha sozinha à noite em casa, você entende? A Franciele, ela já tem 13 anos, já sabe se cuidar, mas sabe como é, né? Não, não, tá tudo bem, imagina. A gente pode deixar para outro dia." Olha, eu tentei parecer compreensivo, mas no fundo, no fundo, me senti frustrado. E ela percebeu. Ficou olhando para mim com aquela cara de pena. Nesse dia, a gente acabou almoçando juntos. E ela então me contou mais algumas coisas a respeito de sua vida que eu ainda não sabia. Fazia só 8 meses que ela estava separada. O ex-marido ainda não tinha aceitado bem a situação. Vivia tentando uma reconciliação. A filha também queria muito que os dois voltassem. Tinha verdadeira adoração pelo pai. Só que ela, a Tatiane, não queria mais saber dele. Estava firme na decisão de manter a separação. Sabe, até me deu vontade de perguntar o motivo para ela ter se separado dele. Mas aí eu achei que ia parecer intrometido e deixei para lá. De todo modo, esse almoço acabou nos aproximando ainda mais. Tanto que passamos a conversar sobre outros assuntos que não apenas coisas relacionadas ao trabalho. Até que um sábado, ela veio me perguntar se aquele convite para a gente sair ainda estava de pé. Falei que sim. E então marcamos para depois do expediente, que terminava ao meio-dia. Olha, eu sinceramente não sabia se ela desconfiava do que eu já estava sentindo. Mas acredito que sim. Porque a gente acaba se entregando quando está apaixonado. Pelos gestos, pelo modo de falar, pelo jeito de olhar a pessoa. Durante o almoço, por exemplo, deu para sentir que aquele clima gostoso estava o tempo todo ali. Alguma coisa estava rolando. Disso eu não tinha a menor dúvida. Até que depois do almoço, fizemos uma pequena caminhada pela rua. Até que de repente ela falou: Kleber, obrigado pelo convite, viu? Eu adorei almoçar com você. A conversa estava boa, a comida também. Só que eu preciso ir. Puxa vida, mas já? É tão cedo ainda e é que eu ainda queria conversar sobre outro assunto com você. Nessa hora, a gente parou no meio da calçada, eu me voltei para ela e a encarei com a intenção de dizer que estava apaixonado, mas sabe quando a língua trava? Na verdade, eu acho que naquele momento eu nem precisava dizer nada. Tenho completa certeza de que meus olhos diziam tudo. Ela já devia ter percebido que eu estava gostando dela e não era pouco. Tanto que, repito, não foi preciso uma palavra sequer. Sem pensar na sua reação, em vez de dizer aquilo que estava sentindo, eu apenas me aproximei e fiz aquilo que já queria fazer há muito tempo. A verdade é que, desde que botei os olhos nessa mulher, que eu desejava beijar aquela boca, sentir o seu perfume assim, bem de pertinho. E foi um beijo tão apaixonado, foi um beijo tão caloroso. Não me preocupei com nada nem ninguém. Estávamos na rua, ali, no meio da calçada. Tinha gente passando, mas a gente nem ligou. E eu falo a gente, porque para mim é alegria. Ela correspondeu. Se entregou àquele beijo do modo mais apaixonado possível. Lembro que depois do beijo a gente ficou assim, se olhando. Até que ela sorriu, meio sem graça, e eu aproveitei a deixa e a beijei novamente. E desta vez, mais do que beijar, a apertei firme nos meus braços, para lhe passar a sensação de que a minha vontade era abraçá-la e mantê-la ali para sempre. Depois falei, confessei que já sentia vontade de fazer aquilo há muito tempo. Desde que pousei os olhos nos seus pela primeira vez. Mais do que isso, botei meu coração na mesa. Sabe que você anda tirando meu sono? Sabe que você está me fazendo suspirar pelos cantos? Olha, se eu não disser agora, eu acho que não vou ter mais coragem de falar. Eu estou completamente apaixonado por você. Senti que ela gostou do que eu falei. Até porque se abriu num sorriso mais lindo do mundo. E mais do que isso, olhou para mim e falou aquelas palavras que, meu Deus, eu já estava feliz. Fiquei ainda mais. Se você quer saber, eu também ando sentindo alguma coisa por você. Ainda não tenho certeza do que é, mas acho que é melhor a gente ir bem devagar. Até porque faz tão pouco tempo que eu estou separada. No fim, acabei lhe dando carona até em casa. Ah, meu Deus, só eu sei o estado em que me encontrava depois que a gente se despediu. Eu não cabia em mim de tanta felicidade. Uma euforia que há muito tempo eu não sentia. Não tem sensação mais gostosa do que a gente se sentir apaixonado. E era exatamente do jeito que eu estava, completa e perdidamente apaixonado. Olha, só eu sei o quanto foi difícil esperar a segunda-feira chegar para a gente se ver de novo. E quando ficamos frente a frente, meu coração quase explodiu dentro do peito. Para encurtar a conversa, a gente foi se envolvendo, até que ela confessou que também estava apaixonada por mim. Meu Deus, foi um dia tão feliz, porque era tudo o que eu pedi a Deus. Depois de 2 meses e meio de relacionamento, a gente se vendo apenas ali na empresa, aproveitando o pouco tempo que tínhamos para ficar juntos, ela achou que já era hora de eu conhecer a sua filha, também a sua mãe, porque assim eu poderia começar a frequentar a sua casa. A gente poderia, enfim, marcar programas mais familiares, digamos. Não precisaríamos ficar nos encontrando pela rua, com horário para ir embora. Eu, naturalmente, achei ótimo. Até porque era um sinal de que ele estava realmente levando a sério o nosso relacionamento. O problema foi que eu senti que a filha dela não me recebeu muito bem. Na verdade, me recebeu com uma frieza, com uma indiferença que chegou a doer no corpo. Ficou o tempo todo lá no canto emburrada e quando olhava para mim, olhava de cara feia. Nem me cumprimentou direito. Quer dizer, na verdade, nem me cumprimentou. Lembro que a gente pediu uma pizza, só que antes mesmo da pizza chegar, a Tatiane recebeu uma visita indesejada. Na verdade, todos nós, eu junto, embora estivesse ali de visita também. Olha, eu terminei na base quando aquele cara chegou e eu percebi que era ninguém menos do que o ex-marido dela. Sabe, ninguém me tira da cabeça. Eu seria capaz até de colocar o meu braço no fogo. Nada me tira da cabeça que foi a filha dela que ligou pro pai para avisar que a mãe estava recebendo a visita de um homem dentro de casa. A própria Tatiane já tinha me dito que o ex-marido não aceitava aquela situação, que vivia no pé dela, tentando reconciliação, mas eu tive a impressão de que foi a menina que avisou o pai. Isso para não dizer que tenho certeza. Eu vi que ela ficou mexendo no celular o tempo todo, com certeza mandando mensagem para ele, para contar que tinha um homem ali na casa com a mãe. Olha, ficou um clima tão pesado, e nem poderia ser diferente. A Tatiane me apresentou como um amigo, um colega do serviço. Só que o cara não era bobo. Deve ter percebido que eu não era simplesmente um amigo. Sem desfazer a cara feia, ele falou que precisava conversar com ela. Aí os dois foram até o quarto para falarem em particular. E dali da sala deu para ouvir as vozes alteradas, principalmente a dele. Sabe, não sei ao certo o que eles falaram, mas eu tenho certeza de que era a meu respeito. É claro que era. As vozes, apesar de alteradas, chegavam assim meio abafadas, porque a porta do quarto estava fechada, de modo que não deu para entender direito o que falavam, mas que estavam discutindo disso, não tenho dúvida. E enquanto os dois batiam boca lá no quarto, a menina, que até aquele momento não tinha ainda me dirigido a palavra, se aproximou de mim e fez o meu sangue gelar. Escuta, você é o que da minha mãe, hein? Quem, eu? Colega, a gente trabalha junto. Só isso, é? Olha, não pense você que vai virar namoradinho da minha mãe, viu? Porque o meu pai não vai deixar. Aliás, nem ele e nem eu. Bom, se o clima já estava pesado, imagine depois disso. E ficou ainda pior depois que os dois saíram lá do quarto. O sujeito com aquela cara feia e a Tatiane com a expressão de incomodada, de magoada. Ela ficou parada ali no corredor em silêncio, como se estivesse pensando sobre o que deveria fazer. Até que suspirou e se aproximou de mim. Ela quase não conseguia olhar nos meus olhos quando falou aqui: Kleber, acho melhor a gente cancelar a pizza e deixar para outro dia. Não fica bravo comigo, mas eu vou ter de pedir para você ir embora, viu? Desculpa, mas é que acho que você já entendeu, né? Segunda-feira a gente conversa, tudo bem? É claro que não estava tudo bem. Aliás, estava tudo mal. Mas o que eu poderia fazer? Diante das circunstâncias, achei melhor não fazer nenhuma pergunta, até porque nem precisava. Estava mais do que claro que era por causa daquele sujeito. O cara me fuzilava com o olhar. Falei para ela que estava tudo bem e tomei o meu rumo. E antes mesmo que eu saísse pelo portão e entrasse no carro, escutei novamente a voz alterada daquele sujeito lá dentro. Sabe, a vontade que me deu foi de voltar lá e quebrar a cara daquele sujeito. Até porque não era mais marido. Já estavam separados, que direito que ele tinha? Mas aí percebi que só ia piorar a situação e eu não queria criar problema nenhum para Tatiane. Por isso achei melhor seguir o meu caminho e deixar para conversar com ela na segunda-feira. De todo modo, não consegui sossegar o meu coração. Eu fiquei com aquele aperto no peito, aquela sensação desagradável, aquele pressentimento de que alguma coisa ruim podia acontecer. Enquanto não nos vimos na segunda-feira, eu não consegui me livrar daquela sensação ruim. Na verdade, nem depois de vê-la, eu sosseguei, porque eu senti que ele estava abatida, estranha. Diz que a gente precisava conversar e queria me esperar no intervalo do almoço. Meu Deus, demorou uma eternidade para o relógio marcar meio-dia. E ela continuava esquisita quando ficamos frente a frente. Em vez de sairmos para almoçar, a gente saiu assim caminhando pela calçada. Eu, sem conseguir esconder a minha preocupação, perguntei se estava tudo bem, se o ex-marido dela tinha ido embora logo aquele dia, ou continuou discutindo, perturbando. Mas ela só me olhou e baixou os olhos de novo. E quando eu estava prestes a fazer outra pergunta, ela parou de caminhar e me encarou. Kleber, não sei nem como dizer isso para você, mas infelizmente a gente vai ter de se afastar. Se afastar? Mas como assim? Por que você está falando isso? Você viu o que aconteceu lá em casa, não viu? A gente não vai ter sossego. Até a Franciele está ameaçando ir morar com o pai. Se eu continuar, Kleber, minha vida está virando um inferno. Mas a gente não precisa se afastar, Tatiana. Você fala isso porque não conhece o Claudinei. Ele é doente por mim. até hoje não aceita a separação. E você pode escrever. Não vai deixar a gente em paz se continuarmos nos encontrando. E a minha filha também, ela fica insistindo dia e noite para eu voltar para ele. Olha, você não imagina como que anda a minha vida. É pressão de todo lado. Tatiane, mas a gente se ama. Eu não quero me afastar de você. Aliás, não quero e não posso, não vou conseguir. Vai sim. Pode ser que seja difícil, mas a gente vai conseguir. Você pensa que para mim vai ser fácil? Mas olha, tenho certeza que mais tarde você vai até me agradecer de estar te livrando desse problema. Me desculpa mais uma vez, eu gosto muito de você, você sabe disso, mas infelizmente não tem outro jeito. Eu ainda tentei abraçá-la, beijá-la, até para dissuadi-la daquela decisão absurda. Só que ela se afastou. Pediu que eu não insistisse, mais uma vez pediu desculpas e se afastou de mim. Olha que momento terrível. Eu ainda insisti em conversar um pouco mais nos dias que se seguiram, mas ela ficou se desvencilhando, se afastando, até que no fim acabou me deixando ali sozinho plantado no meio da rua. E o detalhe, eu percebi que ela se foi com lágrimas nos olhos. Ela também estava sofrendo. Ela também gostava de mim. Isso ela mesma já me havia dito e nem precisava dizer. A gente sente quando a pessoa gosta. Agora, eu não consegui nem voltar ao trabalho aquele dia. Saí caminhando sem rumo. Depois liguei para a firma, conversei com o gerente, falei que não estava me sentindo bem e pedi dispensa. Depois eu soube que ela também tinha feito o mesmo. Também não teve condições de voltar ao trabalho. Eu fiquei tão abalado, tão mal, tão triste, tão abatido. Olha, só Deus sabe a raiva que me deu daquele cara. Ele deve ter feito a maior pressão psicológica na cabeça da Tatiane. Ele e aquela menina, aquela filha dela, que Deus me perdoe. Por causa dos dois, a Tatiane achou melhor se afastar de mim. Eu nunca imaginei que fosse me apaixonar por alguém. E alguém que, para minha felicidade, corresponde aos meus sentimentos. E mesmo assim, enfrentar a situação de não conseguir ser feliz, porque vamos convir, é um verdadeiro absurdo. Porém, embora seja um absurdo, é a situação que eu estou vivendo. Se os dois ainda estivessem casados, por pior que fosse o casamento, eu ainda entenderia ou procuraria entender. Só que, meu Deus, já fazia quase um ano que eles não estavam mais juntos e o desgraçado não desistia. Não posso afirmar com certeza os motivos que levaram a Tatiane a se afastar de mim. Não sei que tipo de chantagem o ex-marido fez, e aquela filha dela também, porque só sei que a pressão foi tanta, foi tamanha, que ela não teve alternativa a não se terminar comigo. A minha mãe até estranhou, porque eu tinha dito que em breve levaria a minha nova namorada em casa para eles conhecerem, e no fim isso sequer aconteceu. O pior de tudo é que a gente continua se vendo todos os dias ali na empresa. Meu coração chega a doer quando olho para ela. Como é doído vê-la, conversar com ela e não poder tocá-la. Sinto que ela também está sofrendo, mas se recusa a conversar comigo toda vez que eu tento uma reaproximação. Não sei até hoje se ela voltou para aquele ex-marido, se resolveu dar mais uma chance para ele, se sucumbiu à pressão. Só sei que ela vive fugindo de mim. Evita ficar sozinha comigo no mesmo ambiente e só conversa comigo o essencial. Sabe, tem horas que eu me sinto o homem mais triste desse mundo. Tem horas, inclusive, que eu chego a pensar em pedir a conta, sumir dessa empresa, ir embora para um lugar bem longe. Quem sabe assim eu consigo esquecê-la. Quem sabe assim eu consigo deixar de amá-la. Quem sabe assim eu pare de sofrer tanto do jeito como estou sofrendo. Se bem que eu falo isso, mas sei que é inútil. Porque para onde eu for, sei que vou carregar esse sentimento comigo. Mesmo que seja para o fim do mundo, vou levá-la aqui no pensamento, no coração. De modo que a única pergunta que tenho me feito nos últimos tempos é essa. Me apaixonei e fui correspondido. No entanto, deu tudo errado. Sei que preciso. Sei que é vital. Mas como, meu Deus? Como vou conseguir esquecer essa mulher?
Do signo de Áries.
Ariano, acredite, mesmo que possa haver aparentemente impedimentos, essa fase, se bem aproveitada, pode ser o início de uma mudança boa em relação à tua vida profissional. Tudo vai depender de empenho e fé em si mesmo, Ariano. No romance, insistência e sensibilidade. Essas duas coisas poderão ser o segredo de uma conquista ou reaproximação. A Coreia Azul, número 93, hora 9 da noite. Doutor, bom dia. Taurina, taurino, procure melhorar o teu desempenho no trabalho, buscando se libertar de toda espécie de limitação ou complexo que porventura esteja impedindo o aproveitamento do teu potencial, até mesmo no aspecto pessoal. Você está precisando se censurar e criticar menos, né? Poucas pessoas são tão determinadas quanto um taurino. Quando você quer alguma coisa e bota na cabeça, você chega lá. No romance, lembre-se, só realiza sonhos quem bota a fé em si mesmo. Cor violeta, número 36, hora 11 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiana, perceba que todos nós temos às vezes de enfrentar certas barreiras, né? Tem certas horas em que a gente até se pergunta se não sonhou alto demais, não é melhor desistir, né? Será que não é melhor partir para outra, né? Mas a gente, quando pensa dessa forma, está a um passo de desistir, e quando desiste não chega tão longe. O grande segredo da vitória é não desistir nunca. Tenha isso sempre em mente. E o Gêmeos, no romance, não fique esperando que as coisas aconteçam. Ajude o destino também, Gêmeos. A Coreia Dourada, número 20, hora 4 da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer, aprenda a treinar a mente, de modo a perceber melhor as possibilidades de avanço que a vida oferece. Às vezes, a gente reclama da falta de oportunidade e não percebe que está reclamando de barriga cheia, né? Por quê? Porque fica esperando que a oportunidade venha bater a nossa porta, e não é por aí. A gente tem que cavocar a oportunidade. Ela não se oferece de bandeja. Muito difícil, né? No romance, atenção, Câncer, tem em mente que tornar-se uma pessoa interessante para o outro é uma responsabilidade tua, e funciona melhor do que você pode imaginar. A cor é vinho, número 04, hora 8 da noite. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, o momento é dos mais promissores no que diz respeito à tua evolução pessoal, né? Agora, preste atenção, a par da tua capacidade, que é imensa, né? Do teu carisma, será preciso também determinação e disciplina. Se você realmente quer se impor de forma definitiva, não se fie apenas na sorte e no talento. Se mostre disposto a pagar o preço. No romance, Leão, saiba defender-se. Você é forte, mas também é muito sensível, muito sentimental. A cor é lilás, número 83, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, quando você desejar realmente que alguma coisa aconteça, não se limite a fazer o que talvez você venha fazendo em relação a alguns sonhos. Esperar que o mundo reconheça o teu merecimento, né? O que te sobra em inteligência, às vezes te falta, sabe em quê? Em ousadia, né? Em atrevimento. Pense nisso. No romance, Virgem, perceba do que é que uma determinada pessoa está precisando, a fim de não utilizar com ela uma tática equivocada. A cor é verde, número 56, hora favorável, 5 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, uma situação pessoal, ou mesmo ligada a trabalho, de repente, deverá ser encaminhada de acordo com a tua postura mental. Faça um favor a si mesmo, Libra. Não alimente ideias de incompetência em relação a nada. Quando você não se acredita capaz, o fracasso é certo. Não tenha dúvida. Se você não confia no taco, neguinho, no romance, avalie o próprio charme, confie nele acima de tudo, mas não abuse, porque nesse setor aí do relacionamento, falta de confiança é tão prejudicial quanto o excesso, né? Porque às vezes, por excesso de confiança, a gente também acaba caindo do cavalo. A cor vermelha, número de sorte, 04, hora 7 da noite. Alô, Escorpião, procure encarar as pessoas que te cercam com um pouco mais de tolerância. Embora sentimental, né? Pessoa bondosa, você é também, às vezes, um pouco severo demais em relação aos outros, e em função desse grau de exigência, acaba, às vezes, provocando dois inconvenientes: se magoa à toa e dificulta o relacionamento, o que não é legal. No romance, calma nas atitudes e decisões, Escorpião. Corebege, número 21, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, mesmo que não haja solução imediata para tudo, tua vida pode começar a encontrar um rumo melhor a partir de agora. Você precisa apenas estabelecer o que é mais importante atacar primeiro e começar a agir e tomar providências, as mais necessárias. No romance, não permita que a franqueza, que é uma das tuas maiores qualidades, se transforme em indelicadeza ou falta de tato. A cor é salmão, número 03, hora 2 da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, saiba valorizar o que tem na mão. Às vezes a gente não se dá conta de que, embora a nossa situação não seja a oitava maravilha do mundo, nada nos impede de batalhar por coisa melhor, né? No romance, saiba também oferecer, Capricórnio, em vez de apenas esperar para si, que é uma atitude que às vezes a gente adota até mesmo sem se dar conta. a cor é laranja, número 85, hora 9:30 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Perceba, Aquário, que certas situações precisam de solução e não de paliativo, né? Não fique, portanto, protelando atitudes, adiando decisões só por comodismo ou insegurança, ou por achar que por algum motivo misterioso, tudo vai se encaixar por conta própria. Não é por aí. No romance, não perca uma parada sem antes lutar por aquilo que quer. Tem hora que o nosso próprio medo é que nos tira de combate, né? A cor é amarela, número de sorte o 40. Hora favorável, 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, você que é pisciano, você que é pisciano, se não puder contar com determinada pessoa em favor de uma ideia, procure pelo menos não alimentar conflito, né? Aprenda a respeitar a posição dos outros, mesmo que seja de alguma forma contrária aos teus interesses. No romance, saiba escolher. Bons sentimentos não devem ser desperdiçados em direção equivocada, peixes. A Curecaque, número 67, hora 6 da tarde.
Sua manhã é tudo de bom com Renato Gaúcho.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu enredo não é nem um pouco original. Para falar a verdade, é um enredo até bem manjado. Só que fazer o quê? É minha história. Apesar de casado, de ter dois filhos, uma esposa ótima, eu estava envolvido com outra mulher. A Cláudia, na verdade, era minha gerente. E começou a dar abertura para mim e as coisas acabaram chegando num ponto que não teve como voltar atrás. No fundo, no fundo, isso não é desculpa, viu? Querer mesmo me envolver com ela, eu não queria. Mas vai que isso acabasse prejudicando o meu trabalho, minha posição ali na empresa. Pelo menos no começo foi assim. Eu tinha medo que ela até me mandasse embora, caso eu não quisesse sair com ela. Juro que não é desculpa. Só que as coisas foram acontecendo, até que quando vi, estava envolvido até o pescoço. A Cláudia era mais velha do que eu. Mas era uma mulher que se cuidava, de modo que não era nenhum sacrifício passar alguns momentos com ela. Eu só não imaginava que um dia fosse acabar passando por aquela situação. Uma quinta-feira, ela insistiu que a gente saísse para tomar alguma coisa depois do trabalho, e a gente acabou indo até um barzinho. Olha, juro que não estava nem com cabeça, com disposição para ir a um motel com ela naquele dia. Por isso, a gente foi curtir aquele happy hour depois do trabalho. Só que antes a gente tivesse saído da empresa e ido direto para aquele motel, isso teria evitado tanta coisa, meu Deus. Mas como que eu iria imaginar? Como que eu iria imaginar? E eu digo isso porque, de repente, nós dois ali naquele barzinho, eis que, de repente, do nada, minha sogra aparece na minha frente, na frente da mesa onde a gente estava. Olha, eu levei um susto tão grande. Eu ali com o braço assim, por sobre o pescoço da Cláudia, e do modo mais inesperado possível, eis que aquela criatura surge do nada. Cheguei a dar um pulo da cadeira, de tão assustado que fiquei. Ela me olhou firme nos olhos. Depois mediu a Cláudia, assim, dos pés à cabeça. E eu já estava temendo pelo pior, antevendo o escândalo que ela faria. Só que, por meu espanto, ela não armou nenhuma confusão. Simplesmente falou aquilo, mas da maneira assim, mais educada que se possa imaginar. Tudo bom, Júnior? Tomando uma cervejinha? Não vai me apresentar para tua amiga? Dona Silene, a senhora por aqui? Então, eu estava passando aqui pela rua. Aí inventei de dar uma olhadinha aqui para dentro e não é que vi você. Aí resolvi entrar para te dar um oi. Tá tudo bem? Ela me olhou com tanta ironia. Sabe aquele sorrisinho sarcástico? Conversou comigo numa boa. Só que não tirou os olhos da Cláudia o tempo todo. Eu já comecei a trocar os pés pelas mãos, a inventar desculpa, a dar justificativa, dizendo que a Cláudia era uma amiga do serviço, que a gente já estava indo embora, que tinha mais amigos ali com a gente, que... E ela, sem desfazer aquela cara de sarcasmo, quando convidei que ela sentasse ali com a gente, ela recusou. Imagina, Júlio, não quero atrapalhar. Pode aproveitar a tua cerveja aí, uma boa. Até porque eu ainda tenho de resolver umas coisas aqui no centro. Mas a gente se fala. Ah, manda um beijo pra Joyce e pras crianças, tudo bem? Ela falou aquilo, deu um sorrisinho, virou as costas e foi embora. Só que antes de seguir o seu caminho, ainda olhou para mim uma última vez. Juro que eu não entendi nada. Quer dizer, por que é que ela agiu daquele jeito? Convenhamos, não era o tipo de atitude mais condizente com a situação. Afinal de contas, ela era a mãe da minha mulher e me pegou tomando cerveja com outra na rua. Podia ter feito um escândalo, até porque, vamos convir, era minha sogra. De todo modo, é como eu já disse, deu para sentir aquele toque de ironia na sua voz e no seu jeito, no modo como ela me encarou. De maneira que eu tinha certeza de que, apesar de ela não ter armado nenhum escândalo, pelo menos a princípio, provavelmente já devia estar ligando para minha mulher para contar tudo o que ela tinha visto. Olha só, Deus sabe o estado em que eu fiquei. Contei para Cláudia quem era aquela mulher. Falei para ela que aquela era minha sogra, aquela mulher que tínhamos visto juntos ali. E até ela ficou preocupada. Tanto que acabamos pedindo a conta e indo embora dali no mesmo instante. Olha, eu fui para casa com o coração na mão, já temendo pelo pior. Mas eu tinha certeza de que, quando chegasse em casa, minha mulher já estaria sabendo de tudo. Minha sogra, com toda certeza, já devia ter dado com a língua nos dentes, contado que tinha me pego com outra num barzinho ali no centro. Mas olha que azar o meu. A dona Silene, sabe, será que ela tinha de passar justamente ali, na frente daquele bar, com tanto lugar no centro para passar? Aliás, nem sei como que ela me viu, porque a gente estava assim, no interior do bar. Foi muita falta de sorte. O detalhe foi que eu cheguei em casa já preparado. E a Joyce me tratou com toda a normalidade do mundo. Como se não tivesse acontecido nada. Me recebeu com um beijo. Perguntou se eu estava com muita fome, se ia tomar banho primeiro. Ou seja, com toda certeza, minha sogra não tinha contado nada para ela. Pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Claro que eu também fiquei na minha. Procurei agir com naturalidade. Mesmo assim, fiquei tremendo por inteiro, esperando que a qualquer momento a desgraça acontecesse e a casa caísse. Olha, jurei a mim mesmo que se Deus me livrasse daquela, eu iria me afastar da Cláudia já no dia seguinte, mesmo que custasse um emprego. Fiz até uma promessa enquanto fazia a minha oração, antes de me deitar. Bom, passou a quinta-feira, passou a sexta, final de semana, e eu com o coração na mão o tempo todo. E pro meu espanto, nada demais acontecia. Ou seja, a dona Silene não tinha me entregado para a filha. Aliás, a Joyce queria ir almoçar na casa deles no domingo, mas eu fiz de tudo para a gente não ir. Meu Deus, de que jeito que eu ia encarar minha sogra? Sem contar que corri o risco de ela contar tudo o que tinha visto e que até aquele momento, pelo menos foi a impressão que me deu, não tinha contado, porque aí seria o meu fim. Olha, que sufoco. Repito, jurei a mim mesmo que se me livrasse daquela, eu sairia daquele caso que, na verdade, eu tinha começado meio assim, sem querer, mas que quase complica a minha vida. Pelo menos até aquele momento, ainda não tinha complicado. Os dias passando, e eu só de butuca, mais tranquilo, só que não muito também. Sempre com aquela impressão de que a qualquer momento a minha casa poderia cair. Na segunda-feira, sabe, eu botei isso na cabeça, eu chegaria para minha gerente e conversaria com ela, mas uma conversa definitiva, mesmo, repito, que isso custasse o meu emprego. Só que antes de eu ter uma conversa com a Cláudia, eis que a dona Silene me ligou. Oi, Júnior, tudo bom? Como é que tá, meu genro preferido? Escuta, será que a gente podia conversar? Claro, lógico que sim. Olha, dona Silene, se for sobre aquilo que a senhora viu aquele dia, eu... Ela nem me deixou completar. Simplesmente falou que iria me esperar naquele mesmo barzinho onde a gente tinha se visto aquele dia e que estaria lá a partir das 6:30 PM, que era para eu não me atrasar. Mais uma vez deu para sentir aquele toquezinho de ironia na sua voz. Depois que desliguei o telefone, eu fiquei tremendo dos pés à cabeça. Algo me dizia que a bomba estava prestes a explodir. Eu, naquelas alturas, já estava até esperançoso de que o assunto tivesse morrido por ali. Só que, pelo jeito, não tinha. Minha vida poderia virar de ponta cabeça a qualquer momento. Agora eu não consegui nem trabalhar direito depois daquele telefonema. Até que, no horário combinado, saí da empresa, deixei o carro no estacionamento e fui a pé até o bar. Até porque ficava ali perto. Ela já estava lá me esperando. Tenho certeza de que ela percebeu que eu estava nervoso. Até porque não era preciso ser vidente para perceber. Eu já fui tentando me explicar de novo, dizendo que aquilo que ela tinha visto aquele dia não era o que ela estava pensando. que a Cláudia era realmente só uma colega, uma amiga de trabalho. Só que ela de novo me cortou, do mesmo jeito que já tinha feito no telefone. Júnior, relaxa, fica tranquilo, não te chamei aqui para brigar, para te cobrar explicação. Aliás, peço uma bebida para você, eu já tô tomando um refrigerante, tá uma delícia, você quer provar? Acho que não, eu não quero beber nada não, eu só queria mesmo saber o que que a senhora queria falar comigo. Como é que foi o teu dia? Como é que foram as coisas lá no teu trabalho? No meu serviço, tudo bem. Sabe que eu nunca imaginei que você fosse o tipo que gosta de pular cerca, Júnior. Sério. Eu sempre te vi, sei lá, como um cara tão certinho. Aliás, também não imaginava que você tivesse esse gosto, essa preferência por mulher mais velha. Porque aquela mulher com quem eu te vi aquele dia é bem mais velha do que você. É ou não é? Meu Deus, o que que eu ia dizer naquela hora? A minha tentativa de me explicar, de convencê-la de que a Cláudia era só uma amiga de trabalho, dava para ver. Não tinha feito nenhum efeito. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Até porque a grande verdade é essa. Ela não era boba. Mas não era mesmo. De maneira que fiquei mudo, olhando para a cara dela, com a minha cara de pateta. O que que eu ia dizer? Ela então me contou que não tinha me pego no flagra por sorte ou por coincidência, que tinha me visto saindo do prédio onde eu trabalhava, acompanhado da Cláudia, e aí resolveu nos seguir para ver o que eu ia aprontar. Diz que estava lá me esperando para pegar uma carona comigo, mas aí resolveu me seguir. Segundo ela, já fazia algum tempo que ela estava parada lá na porta do prédio, assim meio escondido, e que tinha me visto até trocar um beijo com a Cláudia antes de resolver entrar. Olha, a cada palavra dessa mulher, eu me encolhia mais e mais naquela cadeira. Até que pelas tantas, já meio cansado daquela tortura, perguntei: Dona Sirlene, por que que a senhora não me fala logo? O que que a senhora quer? Vai me entregar? Vai contar tudo para Joyce? Aliás, eu até queria saber, porque eu não entendi, por que que até agora a senhora não contou nada para ela? Fica tranquilo, não contei. E se você for bonzinho comigo, eu também não vou contar. Até porque, cá entre nós, se eu tivesse de contar, já teria contado há muito tempo, né? Não quero estragar o casamento de vocês. Só que você precisa tomar cuidado, né? Não, não, nisso a senhora tem toda a razão, eu vacilei. Mas olha, eu juro para a senhora que não é só cuidado que eu vou tomar, não. Isso nunca mais vai acontecer. Eu vou conversar com a Cláudia. Eu vou dar um jeito de me afastar dela. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu me envolvi com ela. Achou bom mesmo, viu? Eu ia pedir isso mesmo para você. Para você parar de se encontrar com essa mulher. Só que tem mais uma coisa que eu quero que você faça. Mais uma coisa? Como assim? Depois eu te conto. Aproveita a tua cerveja, relaxa. Agora que você já sabe que eu não vou contar nada pra Joyce, pode ficar mais tranquilo. Sabe quando tá acontecendo alguma coisa, mas você não conseguiu ainda entender direito? A mulher tinha me chamado para conversar naquele bar. Pensei que fosse me dar uma dura. contou aquelas coisas todas. Eu falei que não queria beber, que... Pois ela chamou o garçom e, por conta dela, fez o garçom me servir uma cerveja. Depois, fala todas aquelas coisas. Mas, repito, eu pressentia que tinha mais alguma coisa, até porque ela falou que tinha mais uma coisa que ela queria me pedir. Eu fiquei com a sensação de que, sei lá, ela estava me encarando de um jeito tão esquisito. Não desfez aquele sorrisinho sarcástico um minuto sequer. E falou que depois que a gente terminasse a bebida, ela me contaria o que ela iria querer enquanto estivéssemos indo embora. Olha, eu não sou nenhum menino bobo, inexperiente. E juro que cheguei a ficar desconfiado das suas intenções, pelo modo como ela olhava para mim. Só que juro por Deus, me recusei a acreditar. Porque vamos convir. Meu Deus, era minha sogra. Depois da cerveja, pedi a conta, paguei. E a gente foi caminhando por estacionamento. Pegamos o carro. E eu tomei o rumo de casa. E foi então que, no meio do trajeto, aconteceu. Já senti um sobressalto quando ela colocou a mão assim na minha perna e falou aquilo. É, minha filha é uma mulher de sorte. Esse homem muito bonito, um rapaz muito bem apanhado. Olha, eu levei um susto tão grande. Mas mesmo assim, procurei manter a postura. Enquanto isso, ela continuava com a mão ali em cima da minha coxa e conversando comigo. Eu que já estava desconfiado das intenções dela. Mas é como eu já falei. Até aquele momento, estava me recusando a acreditar. Quem é que acreditaria no meu lugar, meu Deus? E ela foi passando a mão, se aproximando, e eu aterrorizado, juro por Deus. Em pensamento, eu ficava tentando me convencer de que aquilo não era realidade, só pode ser um pesadelo, meu Deus. Isso não está acontecendo. Até que, pelas tantas, acredite quem quiser, me pediu com todas as letras que eu a levasse a um motel. Ou então, para usar suas próprias palavras, que encostasse o carro em qualquer ruazinha escura e pouco movimentada. Eu nunca na minha vida podia imaginar que um dia fosse passar por isso. Repito, um milhão de vezes eu tentei me convencer em pensamento de que aquilo não estava acontecendo. Tentei tirar o corpo fora com todo jeito do mundo. Me fiz de bobo, de desentendido. Mas aí, ela começou a falar abertamente que sempre havia sentido atração por mim. Que sempre havia tido vontade de fazer coisas comigo. Que até já tinha pensado em mim quando estava na cama com o marido. E ao mesmo tempo, passou a fazer aquela ameaça velada. Não de modo claro, mas dando a entender que contaria tudo para Joyce caso eu me fizesse de difícil. Eu olhava para a cara dela e pensava, ela só pode estar louca. Louca ou com o diabo no corpo. Garantiu que seria apenas aquela vez, só para ela experimentar e matar à vontade, e que ninguém iria ficar sabendo de nada. Eu tive até de parar o carro, porque fiquei com medo de bater, porque já estava vendo a hora que ela iria pular em cima de mim. Cheguei a pedir que ela parasse com aquilo. Falei que não iria conseguir fazer nada com ela, que não fazia sentido, que ela era minha sogra, a avó dos meus filhos. Mas é como eu já disse, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque ela parecia possuída. Sabe quando a pessoa aparece com o diabo no corpo? O fato é que no final não aconteceu nada entre nós. Quando viu que eu realmente não iria ceder, ela tentou se acalmar, se controlar, e aí falou que iria me dar um prazo para pensar. Quando eu julguei que estivesse tudo terminado, ela se saiu com essa. Não estava desistindo, apenas me dando um tempo para pensar. Olha, eu contando, ninguém acredita. Às vezes, eu mesmo duvido que tenha passado por isso. Quer dizer, que tenha passado, não. Que continue passando, porque tudo é tão surreal. Mas a verdade é que ela me deu um prazo para decidir. Ou a gente faz o que ela quer. Passo uma tarde toda num quarto de motel, ou então minha mulher fica sabendo daquela minha outra pisada de bola. Olha, eu já cheguei a pensar que se ela realmente contar alguma coisa, eu posso também contar o que ela anda fazendo comigo. A pressão psicológica que vem botando em cima de mim. Chantagem. Queria ver a cara dessa mulher. Não apenas diante da minha mulher, mas de toda a família. Quando eu contar que ela está praticamente me obrigando a fazer coisas que eu não estou afim. Porque numa situação assim, tudo bem, eu me ferro, mas ela se ferra também. Talvez até mais do que eu. De todo modo, tem horas que eu me sinto tão encorajado a encará-la, até a desafiá-la. Sim, tem horas que eu tenho vontade de falar. Quer contar? Vai lá e conta. Vai lá e conta. Acho que eu tenho medo? Quer contar para tua filha? Então, arruína o nosso casamento, causa uma separação, vai lá e conta. Sabe, só para ver se ela tem coragem mesmo. Porque algo aqui dentro de mim, nessas horas, me diz que ela talvez não tivesse coragem. Talvez ela só esteja querendo se aproveitar da minha fragilidade, da situação ridícula em que eu me encontro, para me fazer essa chantagem barata. Tem horas que eu me sinto tão corajoso, que eu acredito tanto nisso. Só que tem horas que eu penso exatamente o oposto. Sabe, tem horas que eu sinto tanto medo que ela realmente vá lá e conte e bote a perder meu casamento, o relacionamento com a minha mulher. De modo que às vezes eu me encorajo. Aí vem o medo. O problema é que eu não consigo me imaginar tendo alguma coisa com essa mulher, porque é a situação mais absurda que se possa imaginar. Não que ela seja feia, mas poxa vida, é mãe da minha esposa, avó dos meus filhos. Até pelo teor dessa carta, fica muito claro que eu não sou santo. Tanto que caí na... Sabe, mas eu acho que tudo tem um limite. Se alguma coisa acontecer entre nós, eu fico me perguntando, como vai ser a nossa convivência depois? E outra, ela pode muito bem continuar me chantageando pelo resto da minha vida. Olha, estou numa situação que eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Mas repito, vivo uma situação que até agora me parece um pesadelo. Qual é a pessoa em sã consciência? Qual é o homem em sã consciência que pode se imaginar numa situação assim, sendo chantageado pela própria sogra? Eu acho que às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa e está fazendo a coisa mais errada do mundo, porque tudo começou lá naquela situação minha, no meu emprego. Eu devia ter resistido, mesmo que perdesse o emprego, só que não. Acabei fraquejando, entrei pelo cano, e como se não bastasse, quando eu menos esperava, entrei pelo cano de novo, e dessa vez por um cano até maior. Porque ou eu começo um relacionamento amoroso, ou pelo menos sexual, com a minha sogra, ou perco a minha mulher, ou meu casamento vai por água abaixo. Que faço, meu Deus? Me diz o que faço. Da minha vida vai ao ar em duas edições diárias aqui pela Rádio 98 FM. A primeira edição às 8:30 e a segunda às 11 horas. Algumas das histórias contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, que você encontra à venda na loja virtual do site renatogaucho.com.br e em todas as lojas das livrarias Curitiba. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.